Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Mercúrio, o nosso podcast dedicado à antroposofia, de um jeito leve e prático, para ajudar pais e mães na tarefa de formar seres humanos livres e conscientes. Eu sou a Carla Latini e, junto com a Débora Garcia, vamos trazer conteúdos da antroposofia para acolher, trocar e gerar reflexão sobre a grande missão que é nos educar para criarmos nossas crianças como indivíduos felizes e comprometidos com um mundo melhor.
Olá, estamos começando mais um episódio do Mercúrio, nosso primeiro episódio do podcast Mercúrio. E hoje a gente começa um dia super especial, porque a gente tem aqui nosso primeiro convidado, nesse dia frio, mas ensolarado, aqui de São Paulo. E para a gente é uma satisfação muito grande receber esse convidado que tem um contexto especial, né, Carla?
Sim.
Acho que foi por conta dele que a gente acabou se conectando e chegamos a esse projeto. Começamos lá no grupo de estudos do Berçário Abraço, e o Dr. Alexandre Raboni, cirurgião dentista, com formação em odontologia antroposófica, mas pai Waldorf, um estudioso da antroposofia, que nos conectou de certa maneira e nos inspirou a, depois de um tempinho, a chegar nesse projeto que está começando agora. E para a gente é bem especial tê-lo aqui para falar desse tema, mas principalmente por ter essa presença de quase que conselheiro nosso orientador nesse projeto. Então é uma satisfação muito grande, né?
E quando a gente começou com esse projeto, acho que a primeira pessoa que a gente pensou em falar, em contar um pouco do projeto, pedir opinião, foi você, né? Então acho que tem um papel muito especial em você estar participando desse nosso primeiro episódio. Obrigada pela disponibilidade.
Eu que agradeço a oportunidade, privilégio.
Bem-vindo ao Mercúrio, Dr. Alexandre Raboni. Conta um pouco pra gente da sua trajetória e como que você chegou na antroposofia, né? Como que a antroposofia chega na sua vida?
Primeiro, é uma satisfação, uma alegria, né? Uma honra até falar com vocês. E é interessante, o que eu acho muito bacana dentro da antroposofia é que a gente, em alguns momentos, a gente é influenciado por pessoas que já estão nesse caminho há mais tempo. E agora eu já estou, né, me sinto já velho aqui, né? Porque eu já estou influenciando pessoas. E quando a gente inicia um trabalho como foi iniciado no Berçário Abraço, com um grupo de estudos, é impossível não remeter ao meu começo dentro da pedagogia Waldorf, fazendo grupo de estudos com minhas filhas pequeninas. Eu sabia quase nada da pedagogia Waldorf. E acho uma qualidade muito interessante também participar de algo novo, né? Eu tenho uma reverência e um respeito enorme para tudo que já foi construído até aqui, para as pessoas que vieram antes da gente, né? Enfim, pessoas de uma geração um acesso muito mais difícil a esse conteúdo. Durante muito tempo a gente só tinha literatura em alemão, inclusive, né? No Brasil a gente não tinha nem muita coisa traduzida. Ainda hoje o caminho é esse, tem muita coisa traduzida, mas que também, para chegar para a gente, às vezes passa pelo inglês, e é traduzido do inglês para o português. A gente já tem uma dificuldade, porque muita coisa do que tem sobre o Steiner são conferências, então também não é um material revisado por ele. E aí, se você tem um material não revisado por ele, você faz uma simples tradução, também é difícil de você manter, né, a ideia inicial. Eu cheguei na antroposofia pela área de saúde, né, como vocês já colocaram. Eu tenho uma formação em odontologia e fui trabalhar com cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial no hospital. E nada acontece por acaso. Nesse hospital existia um médico que coordenava uma UTI pediátrica, portanto, crianças entubadas. Perdia crianças com uma, né, vez ou outra. Quem está numa UTI sabe que isso acontece, né? Precisava dessa notícia para os pais, olha, infelizmente. E dentro dessa UTI, desse ambiente, onde tudo que eu queria era operar, né, queria ver sangue, ali aluno de odontologia ainda, e eu fui apresentado, então, a esse conceito que era antroposofia, ainda pela área de saúde, né? Isso lá nos idos de 1997. Então já tem mais de 20 anos que eu estou nessa estrada. Mas eu fui conhecer a pedagogia realmente como pai. Então eu acredito, o meu caminho dentro da antroposofia, nessa busca de tentar, eu diria, não atrapalhar as minhas filhas, né? A antroposofia é um caminho que você busca autoconhecimento, né? Busca autodesenvolvimento para se adquirir autoconsciência, né? Autoconhecimento para a autoconsciência. E nesse caminho de busca de liberdade, nada melhor do que a gente ser influenciado pelo que tem de mais novo, né? Então, eu, quando minhas filhas nasceram, comecei a estudar a pedagogia Waldorf. Já fazia parte da minha lida como dentista. Trabalho de muitos anos com aleitamento materno. E aí você vai estudar parto. E esse momento sempre permeou a minha vida até minhas filhas nascerem. Quando elas nasceram, eu comecei a estudar primeira infância, jardim de infância, como são os primeiros movimentos, os primeiros desenvolvimentos da criança. E hoje elas, na idade que estão, já com 15, com 16 anos, obviamente a parte que me toca é estudar a adolescência, assim como eu já passei pela alfabetização. Então, na verdade, eu vejo que me deixar influenciar pelas minhas filhas tem sido um caminho assim, bastante saudável, volto a dizer, com extremo respeito e admiração e gratidão por tudo que as pessoas já deixaram aqui para a gente. Né? Esse caminho, adoro, sou terceiro filho mais novo, adoro estar com pessoas mais velhas e que já percorreram o caminho. Mas, de fato, eu me deixo influenciar cada vez mais pelos mais novos. Né? O próprio berçário, o abraço é um privilégio você ver criança, a gente falar de andar, falar e pensar, vendo uma criança no berçário faz todo sentido. Então, mais do que tudo que já foi apresentado, escrito e publicado, você olhar na prática ali, você se deixar permear por aquela prática da criança começando os primeiros movimentos de rastejar, se sustentar de quatro, partir para engatinhar, para depois sentar. Enfim, isso para mim faz um sentido prático, realmente, da antroposofia.
É, os filhos são nossos grandes mestres, né? Na prática.
Não tenho dúvida disso. Eu acho que a gente, volta a dizer, a gente é sempre influenciado por essas duas correntes. Existe a corrente de tudo que já é sabido, que é uma corrente do passado, realmente. Tudo que já está estruturado aí. Mas já está definido.
É, e é com base nisso que a gente consegue fazer esse movimento.
Sim,
né?
Já foi definido, já foi dado fim. Né? De fato, é uma coisa que tem menos vida aí. E aí esses filhos que são os grandes mestres, né? A criança que tem essa sabedoria inata é que nos move para o futuro. Né? Se a gente tiver essa confiança no presente, a gente consegue se doar para o futuro. Né? Então, eu de fato, isso para mim é uma máxima. As crianças são, de fato, nossos grandes mestres. A sabedoria está com eles. Para mim, sabedoria é uma questão visceral. Sabedoria é inata. A gente vai para a escola para adquirir conhecimento, seja a escola para ser alfabetizado, seja a escola de odontologia, né? Um curso superior. Você vai para lá para adquirir conhecimento, mas a sabedoria, ela é inata.
Sim, e pegando um pouco desse gancho do passado, conta para a gente um pouquinho. Quem foi Rudolf Steiner? Qual que foi o contexto histórico da época ali em que ele viveu?
Steiner, interessante, era um filósofo, mas um cara da área de exatas, que tinha a ciência, já era uma ciência totalmente racional, e ele certamente era uma pessoa de ponta no momento, né, onde ele estava, no momento em que ele estava, ele era uma das grandes cabeças. Mas justamente por abrir esse espaço para esse conhecimento esotérico, ele foi negado pela ciência à época, e ele não foi o primeiro e não foi o único. Né? E a gente hoje continua passando com muita abertura que a gente já tem hoje, né? Anos 2019, mas a gente ainda sofre com essa ideia pré-concebida.
Acho que você puder falar um pouquinho, para quem não conhece de antroposofia, o que é antroposofia, o que, que significa o andar, falar e pensar, como que isso se reflete no desenvolvimento.
É muito interessante, Carla, a gente pensar justamente no andar, falar e pensar, que são qualidades humanas. Você vai falar, mas outros animais andam. A maneira como a gente conquista, né, o trabalho que leva para a gente ficar de pé por volta dos 12 meses e andar, se a gente imaginar que qualquer criança... quando vai fazer a primeira consulta lá com o neonatologista, você coloca a criança em pé na maca, ela tem a marcha. Na verdade, a gente já tem tudo isso dentro da gente. E aí você precisa esquecer tudo isso, né? Como que desaprender tudo isso para reconquistar. Então, essa antroposofia, como está na origem da palavra, realmente é o conhecimento do humano. Então, aonde cabe a antroposofia? Cabe entre seres humanos. Onde tem humano, tem antroposofia. Não importa o nível intelectual desse humano. A antroposofia não pode, de forma alguma, parecer uma coisa elitista, uma coisa para quem é pós-graduado. A antroposofia é do mundo. A antroposofia serve para o jardineiro que está cuidando das minhas plantas, para a cozinheira que está preparando a nossa refeição. A antroposofia é onde há humano, onde há olho no olho, onde há um encontro, a possibilidade do encontro. E volto lá para o comecinho, né? É interessante estar numa condição agora que alguém tem isso que eu aprendi, que eu adquiri de conhecimento, como uma referência, né? Porque eu continuo, de novo, tendo encontros com pessoas que são referências para mim. E sei da responsabilidade que é encontrar pessoas que têm esse conteúdo como uma referência. Não o Alexandre, porque isso é esse mundo, de novo, definido, morto das ideias, né? mas da prática, que foi como a gente, inclusive, começou, a Débora me apresentando, como que surge esse encontro, como surge essa relação. Né? Isso surge do que a gente deixa no mundo, né? Que atitude é essa nossa, que é o que a gente faz hoje para o futuro. A história também sempre se dá hoje. Né? A gente fala, estamos aqui hoje em função de tudo que já passou, tudo que foi passado. E o que vai vir a ser depende do que a gente está fazendo hoje. Mas, no fundo, só interessa hoje. Né? Se você ficar lá atrás, no que é passado, vai te gerar angústia. Ai, quando eu era, puxa, quando eu tinha, quando eu... E se a gente ficar no que virá a ser ainda, né, do futuro, é pura ansiedade. Né? E a gente transita nessas duas esferas. Claro, tem, de novo, muita coisa que já está pré-estabelecida, que você não precisa mais quebrar a cabeça, porque alguém já chegou lá. Na ciência é muito comum a gente falar que você se apoia nos ombros de quem veio antes de você. Né? Então você não precisa, a gente não parte do zero. Na verdade, esse zero que a gente parte numa vida nova, ele já foi estruturado por quem veio antes da gente. Né?
É interessante que você trouxe isso de que a antroposofia não pode ser isso algo voltado para algo erudito, né? Ou só voltado para o conhecimento. Ela tem essa característica muito vivencial, né? Quando a gente entra em contato com isso, a gente percebe que ela precisa ser muito vivencial. E acho que Steiner também dizia isso, né? Se ela não tem aplicação prática, não está acontecendo, né? Se você pudesse trazer para a gente quais são essas iniciativas hoje, né? Que as iniciativas antroposóficas, onde a gente vê, onde a gente pega a antroposofia no mundo hoje?
No fundo, se a gente pensa apenas a antroposofia como uma maneira de se pensar, filosofar sobre a antroposofia, ela tem um enredo lindo, algo que nos encanta de fato. Mas eu só entendo isso quando a gente vivencia, quando a gente pratica esse conteúdo. Senão é algo definido e que para nós e para uma turma que vem vindo, né, muito depois de mim, por exemplo, uma turma que vem vindo que não faz, que quer, há uma fase da vida onde a gente quer quebrar essas coisas que já estão estruturadas, né? O jovem, ele quer desconstruir tudo isso e nada mais do que construir algo novo, e quem vai vir depois vai desconstruir isso para trazer algo novamente, né? Para olhar para frente. Então, eu acho que a base do trabalho de Steiner, né? O início da antroposofia é muito interessante porque, como toda filosofia, é uma ciência das perguntas, né? E não das respostas. Inclusive, quando a gente faz um modelo, não é o responder, né? Como a gente... como a gente consegue construir as melhores perguntas, né? O que nos instiga, o que nos traz curiosidade, né? Para onde a gente caminha. Então, Steiner tinha um pensamento, a antroposofia deriva da teosofia, tem um livro chamado Desenvolvimento Saudável do Ser Humano, que é uma grande referência para quem trabalha na área de educação, que eu faço questão de ter entre os meus preferidos. Atualmente estou de novo num grupo de estudo com esse título. E ele deixa claro, no início, ele justifica a antroposofia neste livro, no Desenvolvimento Saudável do Ser Humano, que ele fazia parte, na época da sociedade teosófica, ele tenta introduzir a encenação dos dramas. E para a comunidade teosófica, aquilo ficou... Não, mas espera aí, isso não tem nada a ver com a teosofia. E talvez, né, a gente, nós, ao sermos contrariados, né, talvez a gente ficasse bravo com essa iniciativa, e para o Steiner, esse foi um grande insight, de falar, ah, não é, isso não é a teosofia, então muito obrigado. Então talvez o que a gente vai criar, vai conduzir, tenha que ser uma outra coisa que não mais essa sociedade teosófica. E aí ele começa a pensar, então, a sociedade antroposófica. A antroposofia é permeada o tempo inteiro pela arte. Então, hoje em dia, né, numa época em que estamos de evidência científica, né, de todo o ensino estruturado pela evidência científica, muito, muito, muito racional, trazer esse processo artístico que o Steiner propõe é algo inovador, embora faz 100 anos que o Steiner propôs isso, a pedagogia Waldorf, a gente está celebrando 100 anos agora. A medicina antroposófica vai celebrar 100 anos o ano que vem ainda, né, em 2020. A pedagogia social também está comemorando 100 anos. O Steiner começa a pensar a pedagogia social, a trimembração do organismo social, que eu acho que é uma questão central, não só dentro da pedagogia Waldorf, mas dentro de toda a antroposofia, é de fato a trimembração do organismo social. Ele traz uma possibilidade de nos relacionarmos, ou seja, de fazermos saúde social num ambiente pós-guerra, né? Assim, a Europa massacrada, em frangalhos, e ele traz uma maneira de a gente se estruturar de uma forma saudável. Essa é a sugestão que o Steiner traz.
Conta pra gente um pouco mais o que é a trimembração.
A trimembração, a gente tem como objetivo ter essa liberdade do desenvolvimento humano, né? Os ideais da Revolução Francesa, né? De fraternidade, igualdade e liberdade, ele fala que para a gente conquistar essa igualdade jurídico-política que vai nos levar, né, a essa liberdade do pensamento, liberdade cultural, a gente precisava ter uma economia fraterna. Né? Fraternidade vem desse campo da matéria, realmente, do aporte material. Então, a gente... Se conseguisse colocar isso na prática, o que o Steiner propõe, se a gente trouxesse isso para o mundo moderno, é a gente, de forma fraterna, garantir recursos para que a gente tenha igualdade de condições, né? Jurídico-politicamente, os acordos, os combinados, sejam em pé de igualdade para a gente conquistar liberdade no momento, no pensamento e na cultura. E aí o Steiner... É interessante que ele traz que se você... A liberdade e fraternidade e a igualdade são colocadas em âmbitos distintos, isso dá uma confusão. No fundo, a gente adoece. Então, se você traz a igualdade, que deveria ser para os combinados, né, para as ações político-jurídicas, se você traz essa igualdade para o pensar, por exemplo, você enrijece toda uma... Você não permite essa... Liberdade cultural, jamais o ser humano será livre se tiver um pensamento todo mundo igual, ou mesmo se essa igualdade vier para o aspecto que a gente propõe a fraternidade na área econômica. Né? Se você tiver uma igualdade na economia, você também não permite que se tenha, né, que se alcance a liberdade do pensar, a liberdade cultural. E, enfim, são vários exemplos. Se você traz essa liberdade para o âmbito financeiro, idem, a gente também não consegue... Então, a maneira como ele estrutura isso vem daquilo que o mundo vinha perguntando para ele. Quando ele cria a pedagogia Waldorf, que surge, né, através do Sr. Molte, da Berta Molte e do Emil Molte, que é um casal que eram donos de uma fábrica de cigarro, essa pergunta vem para uma questão social e o Steiner leva isso para dentro de uma indústria e aí há essa solicitação na indústria, que todo mundo se encanta com esse conteúdo, com esse conceito, essa maneira de pensar o mundo, as relações sociais, e os caras propõem para que isso fosse, é muito legal, mas que isso fosse para os filhos e não para os operários. Então ele capacita os professores, e aí a gente pensa, quem foi o Steiner que capacitou o professor? E aí a gente tem hoje... agricultura biodinâmica, né? Então o Steiner não era agrônomo, mas existe uma maneira de pensar, né? Existem
fundamenta toda
leis fundamentais que estruturam a vida humana, por isso da antroposofia. E, na verdade, à medida que as perguntas chegavam, ele não só dava respostas, né? Ele trabalhava nesta direção para, por exemplo, desenvolver a agricultura biodinâmica. Então, por exemplo, fazer arquitetura, onde ele tem uma série de recortes que humaniza, nesses recortes humanizam os ambientes que serão ocupados por seres humanos. Então, hoje tem muita gente já falando sobre isso, que faz total diferença se você constrói uma escola de uma maneira ou de outra maneira. Se é uma escola que está num ambiente mais ensolarado, menos ensolarado. Para a área de saúde, o Steiner ele escreve isso no famoso livro Azul, que ele e a doutora Ita Wegman sentaram e juntos escreveram o livro Azul, os elementos fundamentais para uma ampliação da arte de curar, que é um livro, a gente fala que é também uma referência dentro de todo mundo da área de saúde, trabalha com esse livro. E ele deixa claro no prefácio que a medicina convencional, já à época, né, e hoje nada mudou, mas já à época, a medicina convencional não poderia negar de forma alguma a medicina antroposófica, porque simplesmente a medicina antroposófica não contradiz a medicina convencional. O que esse pensamento da antroposofia traz, esse pensamento de ser humano livre que a antroposofia propõe, ela busca o que está por trás desses fenômenos revelados e estudados pela medicina convencional. Então, a maneira como a medicina estuda de forma separada, desde as disciplinas básicas, anatomia, fisiologia, patologia, isso tudo é estudado de maneira estanque. O que Steiner faz é vivificar isso. Então, havia uma pergunta da doutora Ita Wegman, uma pessoa realmente a mãe da medicina antroposófica, uma pessoa brilhante, e chega com esse questionamento para o Steiner, que tudo isso que era pensado como antroposofia geral, como isso poderia ser aplicado na medicina? E aí surge a medicina antroposófica. Haveria uma maneira da gente pensar isso para a terra, para cuidar da terra? Eu olho a agricultura biodinâmica, né? Não tenho condições de falar sobre agricultura biodinâmica, mas ela tem muito mais uma questão de terapêutica para a terra, né? Um cuidado com a terra do que propriamente, né? Ou talvez primeiro esse cuidado da terra e como resultado um alimento extremamente saudável, mas é como se o propósito fosse trazer essa saúde social, essa saúde da terra, essa saúde para o desenvolvimento infantil. A maneira, e é interessante porque isso é feito sempre em liberdade, é como se a antroposofia te convidasse, ela te mostra algo saudável, te convida a caminhar junto, e você em liberdade aceita ou não, acompanha ou não.
Acho que esse pode ser um bom zoom que a gente pode dar aqui. Que a gente fala muito que a tarefa dos pais é educar os seres humanos livres, né, na antroposofia. Como que os pais fazem isso?
Tarefa extremamente simples. Simples mesmo, cara, mas muito difícil. Eu acho que a gente confunde simples e complexo com difícil e fácil. É muito simples. Eu vejo realmente com muita simplicidade. Mas é muito difícil, e parece que nos dias de hoje mais difícil ainda, porque a gente vai se afastando dessa humanidade, né? É quase que você precisa buscar redutos onde existem seres humanos, né, para você encontrar essa... No fundo, se a criança nasce sábia, isso é inato, a sabedoria está lá com a criança. Nós, como pais, só deveríamos permitir que essa sabedoria se manifestasse. Então, o que a gente faz é criar ambientes, como são os jardins Waldorf, que permitam que a criança expresse essa sabedoria. A pedagogia Waldorf, ela tem uma qualidade de trazer conhecimento. Então, o conhecimento é trazido no nosso desenvolvimento sem solapar a sabedoria. A sabedoria vem se manifestando e você vem trazendo conhecimento. Então, mais do que o pai ensinar, né? A gente fala o que nós vamos ensinar, ou fala em sala de aula, o que a gente faz é preparar ambientes para a criança se autoeduque. Steiner fala o tempo inteiro que não existe outra educação que não seja autoeducação.
É, tanto dos pais como para as crianças, né? E eu acho que tem uma confusão grande, tá, em alguns momentos eu percebo, de confundir esse jeito de pensar com uma permissividade exacerbada. E não é isso, né?
Super confuso, na verdade. É super confuso, porque não é que quando a gente fala que eles são nossos mestres, então não são eles que ditam as normas, porque eles não têm conhecimento para tal. Volto a dizer, o conhecimento é extremamente importante. Você não deixa seu filho de 2 anos atravessar uma avenida movimentada, porque ele tem sabedoria para andar, mas ele não tem conhecimento da velocidade com que os carros cortam essa avenida. Então, não tem absolutamente nada a ver com permissividade. Eu acho que a dificuldade vem daí. Embora seja simples, está tudo lá com eles, eles têm isso dentro deles, eles sabem isso, mas eles não têm o conhecimento de como colocar isso para fora. Essa é a missão dos adultos que preparam esse ambiente. Então, assim, deixar ser o que essa criança veio ser, e o que esse jovem veio ser, e o que esse adulto veio ser. Então, a gente vem aqui com um propósito, com uma razão de estar aqui nesse mundo, e muitas vezes a gente, o que eu acho é que a cultura vai tolindo isso, né? Você fica aquém das suas possibilidades. Então, você vem com um potencial enorme, uma semente, realmente, está tudo ali dentro, e aí depende do substrato que a gente dá, da quantidade de água que a gente oferece, isso vai brotar, vai germinar de uma maneira ou de outra. Mas, na verdade, isso já está lá dentro, é inato, a criança nasceu sábia.
É, tem aquela frase que você sempre comentava no grupo de estudos e recentemente comentou com a gente, de que seria muito bonito se os pais encarassem a educação como uma doação, sim, e não como um investimento. Acho que tem tudo a ver com isso que você estava falando. Então, né?
Essa história também, o investimento não tem nada de errado. O investimento é uma coisa super bonita, você investir. Aliás, muitas vezes, o que difere investimento e doação é que a doação não é expectativa. Quando você investe algo, você tem uma expectativa. E a expectativa pode não ser para você, pode ser para uma classe menos favorecida. Enfim, você pode investir e o benefício não ser diretamente seu, porque sempre, se o benefício é humano, sempre é em nosso benefício, né? E a doação você julga, você tem todos os critérios até o ato de doar. A partir do momento que você doou, aquilo é com o outro que recebeu, né? O outro que vai precisar desenvolver gratidão, mas se você doou,
tem expectativa.
Você não pode ter expectativa. Então, quem fala para o filho, puxa vida, eu paguei uma escola para você anos e agora você resolve morar fora, não quer fazer faculdade, ou não quer seguir a carreira do papai, ou não vai trabalhar com a mamãe. Isso sempre foi feito na forma de investimento. Se você tem uma expectativa, então, volto a dizer, não é melhor ou pior, mas é algo que tem que ser trabalhado, porque a gente sabe que quem tem expectativa, inevitavelmente, vai se frustrar. Quanto mais expectativas, mais frustrações. O humano, você não deveria criar nenhuma expectativa. Você deveria dar condições para que ele atingisse essa plenitude em liberdade. Essa é a maior tarefa do educador, pai, mãe, professor.
E hoje em dia, o que você acha que é o maior impacto da antroposofia atualmente? Porque a gente vê ao longo desses 100 e poucos anos, né, ela sendo aplicada e, na verdade, beneficiando a humanidade de maneiras diferentes. Hoje em dia, nesse nosso contexto atual, como você vê que é o maior impacto ou benefício? Assim?
Eu, sem menor dúvida, né, a área de saúde cresce muito. A medicina antroposófica no Brasil, né, assim, para você ter noção, tirando a Alemanha, onde é o berço de tudo isso, né, quer dizer, o Goetheano está na Suíça, o Steiner criou a Escola Superior Livre da Ciência Espiritual, está na Suíça, em Dorna, mas esse impulso é alemão, e depois de lá o Brasil é o lugar onde mais médicos tem no mundo com formação em medicina antroposófica. Quando se reúnem anualmente lá em Dorna, o Brasil é quem mais envia médicos para lá, o interesse é muito grande. Mas, para mim, muito além da área médica, a área pedagógica é de longe, né? A gente está completando agora o centenário da pedagogia Waldorf, mas é de longe o que colhe os melhores resultados, onde a gente consegue, de fato, praticar tudo isso que foi pensado pelo Steiner. Eu acho que fica claro, realmente, dentro da pedagogia Waldorf, quando você acompanha uma criança do começo do desenvolvimento dela até atingir essa condição livre de 21 anos, você entende, você percebe a antroposofia na prática. É incrível como ainda o adolescente de terceiro setênio, né, de 14 a 21 anos, você ainda vê essas tendências que são polares, que é algo hoje em dia que está até desgastado já, né, de falar de polarização, de tudo isso, mas é uma questão ainda juvenil, né? A gente precisa dar esse outro passo, estar acima disso e falar, existem as polaridades, ainda bem que cada um vai trazer de um ponto de vista, que é realmente, muitas vezes, são pontos de vista polares, né? Para você refinar o seu ponto de vista, você depende dessa percepção que está a 180 graus de você. Não adianta você se cercar daquelas pessoas que já pensam como você. A gente não tem chance nenhuma de desenvolver o pensamento com quem já pensa como eu. A gente precisa realmente ousar sentar com aquele pensamento adverso, não sei se é a palavra, mas eu preciso sentar com aquela pessoa que pensa...
Um contraponto, né?
De forma diametralmente oposta, eu diria, para a gente, de fato, tentar se aproximar, tentar mediar essa relação. Estamos cada uma numa polaridade, como a gente vai caminhar para o meio, né? À medida que a gente se olha, então essa possibilidade do encontro do Steiner, à medida que a gente se olha e a gente vai sintonizando, né, vai mediando esse processo, a gente começa então a caminhar para o mesmo objetivo, né? Isso homem e mulher, isso do que vem do passado e o que vai para o futuro, esse ponto de encontro realmente entre essas duas forças que a criança aprende lá no comecinho da reta e da curva. Quando a gente fala homem e mulher, talvez não fosse a melhor, né? Homem e mulher, o princípio masculino e o princípio feminino, que ambos habitam o homem e ambos habitam a mulher. Então, a convergência desses dois princípios é que nos leva para essa sintonia harmônica. E quando você tem duas polaridades e cada um está gritando cada vez mais para a sua polaridade, a gente vai se afastar, aí a direção é contrária, a chance de a gente encontrar um caminho do meio diminui sensivelmente.
E considerando isso, como que você vê que a gente pode atuar nesse... Porque imagino que isso seja um grande desafio, né, da antroposofia, acho que da humanidade, não só da antroposofia, né? Como que a antroposofia pode ajudar a humanidade nesse desafio?
Então, no fundo, é no dia a dia, né? A gente tem muita teoria, muito pensamental, a gente aprende tudo isso, né? Apreende esse conhecimento nos bancos da escola, mas não consegue colocar isso no mundo, na prática. Então, o que a gente precisa cada vez mais é que a gente se coloque dentro dessa percepção, desse caminho humano que é a antroposofia. Então, é muito simples. A antroposofia, né, como a gente falou aqui, não é uma questão erudita, é uma questão humana. Então, se estamos entre humanos, não há por que a gente negar a antroposofia. Nesse mesmo prefácio lá do Livro Azul, quando Steiner fala que a medicina não pode negar a medicina antroposófica, porque a medicina antroposófica não contradiz a medicina convencional, ele fala que é você negar algo que você não conhece. Então, alguém te apresenta uma terapia nova, uma possibilidade nova, um pensamento novo, e você, por não conhecer, né, você nega sem ter tido a mínima possibilidade de experimentar. Então, inclusive, a maneira como isso é estruturado no dia a dia de um aluno da pedagogia Waldorf, ele experimenta, 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 e depois ele formula. Então, nunca a gente parte de algo formulado para depois experimentar. As aulas são feitas exatamente o contrário. A gente parte da possibilidade do experimento, são esgotadas todas as possibilidades. Você tem 30 alunos numa sala, às vezes você tem 30 pontos de vista distintos, e aí a gente conflui para uma ideia, né? Não parte do contrário, como a pedagogia convencional, ou como o aprendizado médico convencional também parte, né? A gente parte dessa possibilidade do experimento, né? Como se a gente tivesse algo já frio e estruturado, respondido, duro, que é do passado, e essa coisa do empírico, né? A gente parte, quem está comandando a aula, o pai e a mãe que tem que estar no comando, não é uma questão de permissividade com o mais novo. Mas quem está no comando tem que permitir que isso se manifeste, mas é ele quem está no comando.
É, eu acho que, para mim, pensando um pouco na minha experiência como mãe da Lorena, passa muito também por eu me conhecer e eu me mostrar vulnerável, eu conhecer as minhas vulnerabilidades e estar aberta a isso. Então, me colocar no problema, me colocar, assim, qual que é a minha responsabilidade nessa história? Então, como que eu, Carla, consigo entrar nesse contexto, me responsabilizando, me autoeducando, que sim, acho que primeiro é o autoconhecimento, né, para saber o que acontece, depois disso uma autoeducação, para entender como que eu atuo nesse mundo, trazendo uma visão de mundo diferente.
No fundo, a possibilidade do encontro é justamente essa. Quando você se encontra com o ser mais novo, com a Lorena, ela te mostra, ou seja, ela chama esta Carla nova, que não tem essa certeza, que não tem isso estruturado, pré-definido, e aí se você se permite, ela conversa com esta Carla, é como essa história do gostar ou não gostar. Amo fulano, eu amo fulano, que é a pessoa que mostra o meu melhor, né? Eu amo a minha esposa, porque ela consegue tirar o melhor que eu tenho. E aí você fala, eu odeio ciclano, porque aquele cara, ele tira o que você... Mas você não gosta daquela Carla, é isso que você odeia.
É, o fulano está sendo um espelho para te mostrar o que está dentro de você que você não gosta, né?
Se você permitir que a experiência se dê, se você se permitir que essa experiência do encontro entre humanos se dê. Então, na verdade, o risco que a gente corre com essa desumanização, né, que a gente fala, aonde eu vou encontrar um humano, né? Me conta aí onde tem um reduto de humanos, aí onde eu junto um monte de humanos para eu, é justamente o ambiente de uma escola Waldorf. É onde se busca essa humanidade, é onde se busca esse desenvolvimento social de respeito, de entender essas diferenças para que a gente, de fato, crie em liberdade. É interessante que algumas pessoas, a maioria de fora da pedagogia, mas muitas pessoas dentro da pedagogia, entendem isso como um movimento sectário, como se fosse uma seita, ou na bolha. E, na verdade, a ideia não é uma bolha, porque se é um movimento que é humano, todo mundo que é humano está dentro dessa brincadeira, né?
É uma forma de viver, uma visão de mundo.
Que é humana. Então, não exclui ninguém. É o contrário, é uma visão que amplia e uma visão que inclui. Não é uma visão excludente. Ah, se você não é, então você não pode brincar. Na antroposofia não tem, porque todo mundo é. Você pode até não estar naquele momento pronto para, mas ela te faz o convite. Então, a antroposofia é um convite para você autoconhecer, autodesenvolver e chegar na autoconsciência. E, às vezes, você está pronto para isso e, às vezes, não. Às vezes, você vai chegar pela pedagogia, com você ou com o filho, às vezes, você vai chegar pela área médica.
E aí, em liberdade, de novo, né? Como a gente fala. A gente trouxe muito, sem dogma, sem essa história de dizer como é, sim, mas, enfim, propor. Sim. E aí, a partir da sua liberdade como ser humano, você aplicar...
Até onde a gente consegue. Eu acho que a métrica da antroposofia, a medicina antroposófica é a medicina do amor. A pedagogia Waldorf é a pedagogia do amor. O amor é o que está no centro dessa questão. Até onde você conseguir, respeitando o adverso, tolerando o adverso, mas é em nome do encontro, do olho no olho, isso é o que faz a diferença.
E aí, acho que a gente finalizando, você com essa, sua experiência de pai Waldorf, enfim, de meninas já na adolescência, você tem algum conselho, algo de coração para trazer para esses pais e mães, né, e educadores dentro de casa que estão começando a criar os pequenininhos? O que que a antroposofia te ensinou?
Eu acho, aliás, tenho convicção, não é nem que eu acho, tenho convicção que o caminho é realmente se deixar influenciar. É muito difícil você entregar, não estar no comando, a gente quer garantias, a gente quer segurança. Mas a segurança ela tem que ser substituída pela confiança. Eu tenho que ter confiança que tudo isso tem uma razão de ser. Quando você está no meio da encrenca, quando a coisa está muito ruim, você não consegue pensar em outra coisa a não ser por que comigo, né? Nossa, por que comigo? Por que com meu filho? Só porque você é mãe, porque você é pai. Quem não tem pai, quem não tem filho, não tem nenhum problema como pai ou como mãe. Só acontece, é que não nos contam isso, né? Então eu diria que é ter essa confiança de permitir que o que tem que se realizar se realize. Esse ser veio para se desenvolver em liberdade, né? As mulheres dão a luz para esse caminho, mas ele vem com uma tarefa dele, né? Ele tem uma história a ser cumprida, a ser desenvolvida. A dificuldade maior é que a gente não imprima as nossas intenções, as nossas vontades, os nossos desejos na vida dos mais novos. Nós, educadores todos, pais e professores. A dificuldade de um professor é enorme dentro de uma sala de permitir que essas 30 individualidades se manifestem sem essa interferência, sem essa marca, sem esse carimbo do professor. Na verdade, a gente deveria se... O empenho que a gente tem que ter como educador é se segurar para permitir que o outro cresça em liberdade, se desenvolva em liberdade. E aonde a gente vai encontrar isso? Na confiança. Isso não está na segurança. Não, ninguém vai te garantir, não existem garantias disso. E aonde a gente estabelece confiança? Na relação humana. Eu volto a dizer, a gente nasce confiante. A criança pequena, ela confia em tudo. A gente tem que tomar cuidado para que isso continue se desenvolvendo. A gente tem que fomentar essa relação de confiança. E a gente encontra isso na força da comunidade. Isso não é... E é interessante porque, poxa, a gente está falando de individualidade, autodesenvolvimento, autoconhecimento. A comunidade saudável, ela é uma somatória de individualidades. É muito importante a sua individualidade para esse coletivo. Mas a gente não é o coletivo. Eu acho que esse paradigma de se desenvolver, de viver, é como eu comigo e eu com o mundo. Eu tenho uma sensação que a vida vai passando, a gente vai cada vez mais tendo conhecimento, vai enrijecendo, vai se esquecendo dessa sabedoria inata, né? E aí Papai do Céu manda uma estrelinha nova e a gente renova então essa idade, essa possibilidade com os filhos. Os filhos vêm para chamar essa criança do papai e da mamãe para brincar de novo, né? E o diferencial da pedagogia Waldorf é que a gente permite que as crianças brinquem, né? De uma forma séria, sagrada. Brincar é uma coisa super séria. A criança tem que brincar. Então, eu acho que a chance que a gente tem é de permitindo que essas crianças brinquem, que elas venham a ser adultos, depois educadores e formadores, que vão permitir que as próximas gerações brinquem também, né? Qual é o conselho? Diariamente a gente tem essa chance. Você vai dormir, tem a chance de agradecer o dia e você acorda e fala, vou doar para um dia novo. Você tem a chance semanalmente. Nosso gás vai acabando no final da semana e você ganha de presente uma semana nova sempre. O mês vai acabando, as estações do ano ampliam um pouquinho mais isso e a gente tem uma percepção depois anual, todo ano a gente celebra cada um na sua cultura, né? Esses ritmos anuais também são importantes para nos darem essa referência, né? Você perde um São João, pode acalmar o seu coração que daqui a um ano tem outro São João para você curtir.
Você já trouxe ao longo do nosso papo algumas dicas, já indicações de livros que foram importantes para o seu também desenvolvimento nesse caminho da antroposofia, e a gente vai colocar nas notas do episódio, vai estar tudo lá com o nome certinho dos livros. Mas que caminho você indicaria para quem está chegando para a antroposofia? Como começar, né, nesse estudo? É algum livro, é algum link, é uma atitude? O que, que você diria?
Eu acho, para mim, você já me respondeu, é uma atitude. O caminho, o meu começo foi no encontro, foi na atitude. Grupos de estudo me encantam, você está com pessoas que já estão, né? Tem pessoa que já está naquele mesmo caminho que você está, mas ele já está na segunda volta já. Você está começando a caminhar, ele já está na segunda, terceira, quarta vez. Eu tive o privilégio de sentar com pessoas para estudar que já tinham lido mais de uma dezena de vezes aquele mesmo texto. E aí, o que é lindo na antroposofia é que você vai a um congresso de pedagogia Waldorf e você vê todos os professores com 30, 40 anos de experiência estudando. Ótimo. Lá de novo, estudando. Você vai a um congresso de medicina antroposófica, você vai à sociedade antroposófica aqui no Brasil, as pessoas de muita idade estão todas lá, ora falando e expondo algum conteúdo, ora aprendendo. Então, para mim, o caminho é o caminho do encontro. A gente tem esses livros que são básicos, né? Tem um livro do Rudolf Lanz, que é a Pedagogia Waldorf. Tem também o livro do Rudolf Lanz, que são as noções básicas de antroposofia, mas eu, particularmente, acho muito difícil. E também tem isso, tem gente que vai por esse viés de ler e consegue colocar esse conteúdo para dentro. Para mim, funciona muito essa história do trocar, do conviver, estar no grupo de estudos, ouvir uma palestra aqui, outra ali, ter a oportunidade de desfrutar de um podcast como vocês estão trazendo, algo que já é pré-digerido, né, para a gente. Há um risco, porque tudo que a gente está pré-digerindo tem sempre um viés nosso, mas, de repente, isso é um começo. Eu acho que, ainda que a gente tenha o viés, ainda que a gente interfira, se a gente está caminhando na direção de que cada um encontre o seu caminho, né, eu acho que esse é o grande barato. Ninguém vai formar ninguém. A gente tem condições de se desenvolver através de autoeducação. A gente se cura através de autocura. Não existe outro caminho. Isso aí, os anos mostram que, se a gente tentar um atalho, lá na frente isso desmorona. Então, você se cura com autocura, você se educa com autoeducação. Mas a gente hoje, de fato, tem muito mais facilidade, né? Se eu falei que no começo da primeira escola Waldorf no Brasil, as aulas ainda eram em alemão, né? Os textos todos vinham para cá em alemão. Hoje a gente tem muita facilidade, tem muito conteúdo com o advento da internet, muita coisa em vídeo, áudio, muita coisa preparada, muitos cursos sendo dados por pessoas que já foram alunos. Então, eu acho que o que precisa é o que precisa para o humano, que é esse entusiasmo, né? Essa vontade, se colocar em movimento, ter a atitude de. A gente, às vezes, tem uma ideia e fica pensando em qual seria o momento ideal de fazer isso, quando eu começo, como eu me preparo para isso, quando eu me aposentar, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver tempo. E o momento é agora, levanta e faz, né?
Então acho que a gente vai encerrando por aqui. Foi muito lindo, a Soia super agradecida, preenchida. Então, foi demais. Muito, muito obrigada, Rabone.
Eu super agradeço, uma oportunidade para mim muito bacana. Adoro fazer isso que a gente está fazendo aqui, mas curto muito mais quando é uma iniciativa nova, né? Eu costumo dizer que eu tenho amigos que falam, olha, não convida porque ele vem, é um cara... Eu não convido que ele aceite, é um cara perigoso, mas eu acho que essas iniciativas novas são sempre mágicas. O Steiner fala isso em vários lugares, nos tratados de pedagogia social, quando ele que o novo, é claro que ele é imperfeito, né? Mal sabe, só nós que estamos no novo é que sabemos o quão imperfeito é. Quem está fora nem tem ideia, mas se esse novo não nasce, imperfeito que seja, para que possa inclusive ser aprimorado, no plano das ideias, no mundo das ideias, tudo é perfeito, né? O nosso lado esquerdo do cérebro está sempre falando, ah, está ruim, isso não é, agora não é a hora, né? E aí a gente tem realmente que dar esse primeiro passo para que isso possa ser melhorado por outras gerações que virão.
Então fica aqui o convite para a gente seguir juntos nesse mergulho e nesse caminho. Até o próximo episódio.
Até, gente. Obrigada.